Está entrando no ar Evangelizartes, um programa voltado para evangelizadores e interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Rita Nascimento.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Rita Nascimento e hoje a gente tem uma grande novidade. Eu não estarei mais sozinha fazendo o programa aqui com vocês, né? Eu tenho uma grande companheira agora comigo, então a gente vai começar eu falando que eu sou Rita Nascimento e...
Deise Salles.
Então, Deise, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com essa parceria, né? Acredito que a gente só tem a ganhar de estarmos juntas, né? Apresentando. E todos os ouvintes também vão gostar muito de você, assim como eu já gosto. E a gente já tem histórias juntas,
sim,
né?
Já
participou também do quadro Caminhos de um Evangelizador.
Sim.
Então, quem ainda não teve a oportunidade de ouvir essa entrevista com a Deise, onde ela conta a história dela, uma história muito bacana, de outros estados, inclusive. Então, assista lá na nossa playlist, né, da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. Pode procurar lá, Deise Salles, no quadro Caminhos de um Evangelizador. E a gente sempre começa com uma prece. Hoje não vai ser diferente. A gente vai continuar mantendo a prece para que a gente faça o melhor programa possível. Em alguns momentos a prece vai ser comigo, em alguns momentos a prece vai ser com ela, daqui para frente. Então, vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer. Muito obrigada, Mestre Jesus, por essa nova fase do nosso programa. Obrigada por estarmos agora em dupla. Muito obrigada pela vida da Deise, pelo sim que ela deu a estarmos juntas aqui, conduzindo o programa Evangelizartes, falando para corações de pais, de evangelizadores, de professores. Nos abençoa, Senhor, nos ilumina. Nos faz sermos dóceis à influência dos bons espíritos para conduzirmos esse programa da melhor forma possível e dentro dos teus ensinos à luz da doutrina espírita. Muito obrigada por tudo. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Assim seja.
Então, Deise,
vamos
apresentar para os nossos ouvintes como vai ser daqui para frente,
e
quais são as tuas expectativas. E a gente vai fazer uma nova entrevista, né? Queria te ouvir. Quais são as suas expectativas? O que, você espera do programa?
Eu fui convidada, né? Primeiro, o Valdenir comentou comigo, né?
Uhum.
Aí me apresentou a você. Nós tivemos um hiato aí até nos encontrarmos de novo. E nos encontramos e foi aquela coisa assim, amor à primeira vista. Né?
Graças a Deus.
É, foi, né? E eu estou gostando muito, porque é a oportunidade da gente expandir, né? Da gente não ficar só ali naquela coisinha nossa, né?
Uhum.
Jogar essa semente aí, né? Para florescer, a estimular outras pessoas a evangelizar, que a evangelização é o melhor que a gente tem, assim, para essa garotada que está aí, para essa criançada, né? Apesar de toda a tecnologia, e a tecnologia vai nos ajudar também, né? Eu estou muito feliz. Foi assim, para mim, foi uma coisa muito, muito boa.
Que bom. Eu fico muito feliz também, porque eu não sei se os ouvintes vão lembrar, mas teve um período que eu fiquei muito rouca. E eu ficava, Senhor, eu tô tão rouca, eu não consigo gravar os programas, a gente tá tendo que fazer reprise. E aí eu comecei a rezar, né? Primeiro para que eu melhorasse logo para voltar a fazer o programa. E aí nesse inteirinho a gente ganha esse presente, o programa
Obrigada.
Ganha esse presente, né? Que é eu não ficar mais sozinha.
Obrigada pela confiança, pela oportunidade.
E assim, eu tô realmente muito feliz, muito agradecida. E vocês, ouvintes, eu já convido a ligar aqui para a rádio, a deixar comentário quando esse áudio, né, estiver no YouTube. Né? Deem as boas-vindas para a Deise, que está sendo um ganho muito grande para o nosso programa, para a gente falar ainda mais, trazer novas pessoas para conversar com a gente sobre a evangelização.
Deem sugestões, né?
Isso aí.
Bastante sugestões, estamos abertas a muitas sugestões.
E aí, Deise, você que você já participou, né? Os ouvintes vão procurar o programa também, que ainda não teve a oportunidade de ouvir. Mas faz um resumo da tua trajetória da evangelização, para que as pessoas também conheçam um pouquinho mais de você.
Eu frequentava um grupo espírita em Caxias e lá eu comecei assim, ajudando a tomar conta das crianças, né? Aquela coisa de você ajudar, eu era jovem na época, ajudava, segurava, levava ao banheiro enquanto os pais estavam assistindo a palestra ou estavam em algum trabalho no centro. E dali eu acabei, né, virando evangelizadora. Fiquei um tempo, aí depois eu fui para outro estado. Nesse outro estado também eu fiquei ajudando e do ajudar passei também a evangelizar. Né? Mas assim, depois eu mudava porque eu vivi uma vida de militar, né? A cada 2 anos num lugar, então eu deixava e ia para outro lugar, ajudava e evangelizava e fiquei até uns anos atrás, né, eu ainda trabalhava como evangelizadora, mas já tem um tempo que eu aposentei como professora e aposentar como evangelizadora não, porque a gente evangeliza, né, em casa, sim, o filho do amigo, a gente não perde, né, esse jeito de...
A Miranda que fala, uma vez evangelizador, sempre evangelizador.
Conversando com o Valdenir, que eu faço estudos com o Valdenir falou, né, que tinha uma pessoa na rádio que ia precisar, mas isso aí também demorou, foi aquela coisa lenta. Aí um dia nós fomos ao Carlos Chagas e ele falou, é hoje. Aí nos apresentou, ainda ficamos um tempo, né?
Um tempão sem a gente combinar.
Você viajou, né? Aí depois houve o nosso encontro aqui na rádio para entrevista. Aí você me convidou. Eu falei, sim. Só tive tempo de falar sim.
Que bom. Que bom que você não titubeou tanto quanto eu. Porque eu levei 6 meses para responder para o Eduardo e para a Miranda que eu aceitaria. Eu fui muito teimosa. Então, assim, você para mim é uma inspiração também. Porque o teu sim foi muito imediato. E a gente, por isso que eu falo que a gente só tem a ganhar aqui com a tua experiência, com a tua bagagem, principalmente com a tua disponibilidade. E aí, Deise, fala um pouquinho para a gente, para os ouvintes, né? Por que que é tão importante a evangelização, né? Você comentou que a gente evangeliza em casa, evangeliza filho de amigos, inclusive, mas por que que é tão importante trazer o evangelho?
Porque você... Aquela criança, ela é uma criança no físico, mas aquele espírito ali, a gente não sabe o que a bagagem daquele espírito. E a evangelização, ela vai nortear aquele espírito, ela vai diminuir alguns impulsos, ela vai orientar. Esse espírito pode estar assim ainda sem uma orientação, né? Tá perdido ali naquele corpinho, né? Ainda sem um norte. E a evangelização, ela vai fazendo isso, né? E a gente tem muito resultado bom, né? Tem, sim, muito resultado bom.
Trazer Jesus para a nossa vida e para a vida das crianças, dos, sim, adolescentes, das pessoas ao nosso redor, é muito importante, porque Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos, né? Segundo os próprios espíritos falam, por isso ele é o guia e o modelo da humanidade. E tem uma coisa que eu acredito que a gente compartilha, aí eu vou deixar você falar também, que é quando a gente se coloca a serviço da evangelização, aumenta a nossa responsabilidade para a nossa própria reforma íntima.
Sim, você tem que ser um exemplo.
A gente acaba se colocando nessa posição, né? Porque não adianta você falar... Não fazer, porque criança percebe
tudo.
E depois questiona, né? Inclusive eu vi um vídeo esses dias de um garotinho que entra no carro conversando com o pai e ele fala assim, pai, tomei uma advertência hoje, porque a professora fez alguma questão de matemática e era tipo assim, 3 vezes 5. Aí ele deu o resultado. Aí a professora, para testar também e continuar a estratégia da aula, falou assim, e quanto é 5 vezes 3? Uhum. Inverteu só os números. Uhum. E aí ele acabou dando uma resposta atravessada para a professora. Só que quando ele conta para o pai qual era a pergunta, o pai fala exatamente o que ele falou para a professora. Aí ele fala assim, então, pai, foi isso que eu respondi para a professora. Ele, mas você não pode falar assim com a professora, mas você acabou de dizer.
Falar com ele.
Então, assim, a criança, ela vai muito pelo exemplo, ela repete o que a gente fala. A gente, às vezes, acha, principalmente nos dias de hoje, que as crianças, às vezes, não têm tanto foco no que a gente está falando. Não é igual antigamente, que as crianças ficavam sentadinhas. Hoje, a interação precisa ser muito diferente. E a gente, às vezes, acha que elas não estão prestando atenção e estão. Quando você faz uma pergunta, elas respondem, né?
Eu falo que a criança é igual a coruja, né? Não fala, não, mas presta uma atenção. Às vezes, ele está ali sentadinho, pode estar até no computador, no celular, mas ele está ligado. Eles conseguem hoje, né, ter essa, ser ligado em várias situações ao mesmo tempo, né?
Exatamente. E é muito interessante isso, trabalhar com criança. Nossa, às vezes a gente acha que a gente que vai ensinar, e na verdade a gente é a que mais aprende, né?
A tecnologia, eles estão ensinando a gente, né?
Estão
dando
certeza,
banho, né?
Com toda certeza. Enfim, e aí assim, quais são as tuas expectativas para o programa, né? O que te motivou a estar aqui com a gente no Evangelizar Artes?
Olha, o que me motivou é trabalhar com criança, para criança, né? Trabalhar para chamar outros outras pessoas que ainda estão indecisas, para não levarem 6 meses para responder, sabe? Porque a gente está precisando disso, né? Botar essas crianças assim num caminho, que eles tenham assim uma visão de Jesus diferente, né? Do que a gente vê aí, né? E eu espero assim que o programa consiga atingir assim pessoas que estão indecisas, mas que veja assim que o nosso trabalho, né, o meu, o seu ali, o nosso trabalho conjunto, né, consiga despertar nessas pessoas, né? Essa coisa do evangelizar. E não só a criança, às vezes até um adulto mesmo, numa situação conturbada, ouve um programa e vê, tá vendo? Não é só a criança, a gente também consegue, né? É que o programa atinja bem essas pessoas que ainda estão indecisas.
É um dos principais nortes, né? Um dos principais objetivos nossos. Apesar da gente falar para a criança, falar da criança, falar do jovem, mas o principal objetivo do programa é incentivar a falar com os educadores, né? Não só professores, evangelizadores, os pais também, porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que a evangelização, ela começa dentro de casa. Às vezes, com o evangelizador, aquela criança, aquele jovem tem contato uma vez na semana, né? Dependendo do estilo da evangelização, se trocar muito, né? Se fizer uma escala grande, principalmente na mocidade, às vezes ele tem contato com aquele evangelizador uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. Então, quem realmente constrói, mantém, né? E sustenta tudo aquilo que a gente tenta passar de questões morais, né? Pelo Evangelho, por Jesus, são os pais, né?
É aquilo que nós estamos conversando, né? Dos pais não fazerem da evangelização um depósito. Chegar lá, colocar a criança e fazer o que depois ir buscar. Não, eles participarem, eles ficarem ali, né? E ir embora para casa comentando e chegar em casa comentar, né? Porque aí vai evangelizar a criança e, consequentemente, o pai, né? E dentro de casa vão ter assuntos, né, em torno daquilo ali. Porque não adianta nada, a criança vai para lá, o pai sai, aí pega a criança, vai para casa, o que ele vai conversar com a criança?
É. acaba não detalhando mais, mostrando seu ponto de vista.
O dia a dia que não é do evangelizador. Uhum. Né?
E uma das estratégias que a gente vê nas evangelizações, né, principalmente no centro espírita, é que no cronograma o mesmo tema seja abordado em todas as turmas. Vai falar de Deus? Vai falar para a primeira infância, para a turma dos maiorzinhos, na mocidade, no grupo de pais. Uhum. Porque isso facilita, inclusive, o diálogo em casa. Uhum. Né? Não é uma regra. Tem centro que adota outra estratégia, uhum, e também vai ser ótimo. Mas a estratégia de ser o mesmo tema para todas as turmas pode facilitar o diálogo em casa, pode facilitar a conversa no Evangelho no Lar, né? Que é também uma das ferramentas que a gente sempre vai estimular, que é o Evangelho no Lar, não é verdade?
E também, muitas vezes, a gente vai com a aula pronta. Vamos trabalhar, mas chega uma criança, principalmente em comunidade, aconteceu isso, e ela começa a comentar aquilo ali, e a gente tem que fazer com que aquilo ali seja visto por ela de uma forma diferente. Uhum. Né?
De uma forma acolhedora, principalmente.
Sim, sim. Aí a gente muda o foco, o mesmo assunto que ela trouxe, uhum, mas com outro foco. Né? E aquela aulinha que você preparou ficou para lá, né? Ficou ali. E você trabalha com ele aquilo ali, né? Uhum. Aquilo ali é um tema gerador, né? Aquilo que ele trouxe é... Até aquelas briguinhas entre eles ali, que às, uhum, vezes chega um lugar... Sai do meu lugar, eu sentava aí. Uhum. Você trabalhar aquilo ali. Não, ninguém é dono de nada, uhum, né? Deixa ele ser ali. Coisas que é normal na criança, uhum, né? Aquela coisa ainda da posse, do não, sim, dividir, né? Tem uns que mais, outros menos. Então, dá para fazer todo um trabalho assim. E se os pais estiverem juntos, então, melhor ainda, né?
É verdade. Inclusive, você me fez lembrar a entrevista que a gente fez com a Érica Veríssimo, lá do Irmã Clara, que ela comentava justamente sobre isso. A gente conversou sobre a importância de planejar os encontros da evangelização. E aí ela falava que muitas vezes, no encontro, quando vem alguma pergunta, já aconteceu no centro que ela frequenta, deles mudarem, inclusive, o cronograma, uhum, e seguir por um outro norte de assuntos que pudesse contemplar aquelas necessidades de, às vezes, uma pergunta que foi feita. É. Né? E aí, assim, é importante a gente estar atento a isso, porque evangelizar não é engessar. Não é porque a gente defende e estimula o planejamento dos encontros que a gente vai falar, olha, esse assunto não é para hoje. Né? Depois a gente fala sobre isso. Não. E ignorar não é uma opção, não é verdade?
A gente pode usar o construtivismo dentro da evangelização.
E você, como professora, tem aí várias ferramentas que pode dividir
você
também.
Você pode, sem problema nenhum. Você pode deixar aquele tema e trabalhar o que a criança trouxe. E em evangelização acontece muito também de crianças de situações diferentes.
Sim.
Aquele que tem a casinha legal, aquele que já tem a casa mais humilde, aquele que o pai traz de carro, aquele que vem de bicicleta, aquele que vem a pé, né? E você tem que saber trabalhar aquilo tudo ali, porque para eles aquilo ali é normal. Meu pai me trouxe, seja da forma que foi. Uhum. Mas tem sempre um que vai puxar alguma coisa e você tem que... Não, mas o fulaninho veio de bicicleta porque o pai dele atualmente só tem a bicicleta, uhum, né? Aí tem uns que vêm por conta do lanche e aquele que traz, e você tem que saber trabalhar, sim, aquilo tudo ali, né, dentro da moral, uhum, né, do espiritismo, daquela coisa ali, sem que a criança saia dali com aquela coisa pronta. Não, eu só posso fazer, não. Ele ir para o mundo, uhum, sabendo que as coisas não são daquele jeitinho puro e exclusivamente dele, uhum, que tem os amiguinhos que são diferentes. Para mais ou para menos, né, do que ele tenha no momento.
Sim, a evangelização é uma grande oportunidade da gente, desde as primeiras idades, e como a gente vem falando aqui no Evangelizarte, desde antes até do nascimento.
Nascimento, sim.
Né, a
tem
importância
centros que tem, né?
De fazer a evangelização na pré-concepção. Uhum. Tem centros que já fazem a evangelização quando ter um filho passa a ser um ideal. antes mesmo de, da concepção ou da adoção de uma criança, já existe um trabalho de evangelização ali, né? E é uma oportunidade da gente desconstruir preconceitos, né? Da gente incentivar a caridade, desde as mais tenras idades.
Aceitar, né? A diversidade.
Exatamente.
Né? Porque às vezes em casa trabalham de um jeito e que a criança fica, né? Uhum. E a gente já pode trabalhar isso de uma outra forma, que até ele leve para casa, que o coleguinha ser diferente também é normal. Uhum. Né? Uhum. Ele é diferente, mas dentro do mundo que a gente vive também é normal. Não, meu papai, o meu amiguinho é assim, mas ele também é filho de Deus, ele é meu irmão.
Exatamente.
Né?
Que... E é muito legal porque a gente às vezes percebe que a criança educa o adulto.
Sim, sim.
Né? É, quando o Espiritismo tem essa beleza, né? Da gente enxergar, como você falou no início do programa, que estar criança é diferente de efetivamente ser criança. Porque cada um de nós, apesar das idades, nós temos uma trajetória imensa, né? Realidades de bagagens, de experiências que a gente traz de várias encarnações, né? E isso é muito importante a gente lembrar quando a gente estiver no processo de evangelização. Que apesar de estarmos adultos e aquelas serem crianças com idades inferiores, eles podem ter, inclusive, espíritos muito mais evoluídos que a gente.
Sim, muito, muitas vezes a gente depara com isso, né?
Sim.
A criança vem com, não é possível, isso não partiu desse serzinho aí, não. Isso vem de algum baúzinho que está lá dentro, porque não é possível a criança sair com aquilo. Né?
E por incrível que pareça, Deise, estamos chegando ao final. A hora passa muito rápido.
É, muito rápido.
Mas que bom que agora estaremos
juntas. E
falaremos muito, trocaremos muito.
Sim.
E eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade, né? Eu estou muito feliz, gente, não vou esconder. E vamos agradecer a Deus mais uma vez. Deise, eu vou deixar a prece final com você.
Vamos lá. Agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, podermos ser sementes para ver essas árvores florescerem, essas árvores crescerem, para que o nosso mundo siga melhor, seja melhor, e que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, esteja sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando a conduzir essas crianças, a conduzir esses jovens para o nosso mundo regenerado. Graças a Deus, graças a Jesus.
Graças a Deus. E encontramos vocês sábado que vem, às 14h30. Beijo grande.
Um abraço.
Evangelizar é dar o início, a ação do Cristo de recomeçar. Evangelizar é o compromisso da ação do Cristo de ensinar a amar.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro Evangelizartes, na comunicação de Rita Nascimento.